Jornal Câmara dos Deputados.
Maioria dos municípios baianos sofre com a seca.
Crise nos hospitais universitários continua sem solução.
Regulamentação da CID pode ser analisada em regime de urgência.
Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho, apoia a apreciação em regime de urgência do projeto que trata da regulamentação da contribuição de intervenção de domínio econômico, como propõe a Comissão de Viação e Transportes.
Beto Albuquerque lembra que, de acordo com medida provisória em vigor, todo cidadão paga, desde janeiro deste ano, 28 centavos em cada litro de gasolina e 7 centavos em cada litro de óleo diesel.
Serafim Venzon, do PDT de Santa Catarina, criticou o governo norte-americano ao apoiar o presidente eleito contra a fome no Brasil, mas ao mesmo tempo impor barreiras alfandegárias e subsidiar sua agricultura.
Os Estados Unidos pretendem comprar frango canadense, o que, se for colocado em prática, vai gerar um prejuízo de 6 bilhões de reais por ano para o Brasil, explicou Serafim Venzon.
Encerra-se hoje em São Paulo a Feira Brasil-China, inaugurada na última segunda-feira. O deputado Nelson Marquezelli, do PTB, ressalta que o evento contou com a participação de 120 expositores chineses interessados em intensificar as relações comerciais com o nosso país.
A China já é uma grande importadora de produtos brasileiros, especialmente agropecuários, lembrou Nelson Marquezelli. Ele acredita ainda que o intercâmbio entre os dois países pode trazer benefícios significativos para o Brasil.
Eu que sou o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China, estou esperançoso que nós possamos, no próximo ano, multiplicar as nossas exportações para aquele país do Ocidente e trazendo para o Brasil mais divisas e mais tecnologia chinesa.
Enio Bassi, do PDT do Rio Grande do Sul, apelou ao governo para interceder em favor da Varig, que está com dificuldade em negociar uma dívida de R$1 bilhão. A empresa tem 110 aviões e emprega 15 mil funcionários.
Enio Bassi justificou seu apelo informando que a dívida da Varig está basicamente ligada aos órgãos oficiais, como o Banco do Brasil e Petrobras, e bancos privados, como Unibanco e Banespa.
Milton Barbosa, do PFL da Bahia, defendeu uma correção justa para o salário mínimo, de forma a atender as necessidades básicas do trabalhador.
Milton Barbosa discordou que o aumento gere desemprego, levando os trabalhadores para o mercado informal.
Maioria dos municípios baianos sofre com a seca.
Walter Pinheiro, do PT, acredita que 300 dos 417 municípios baianos se encontram em dificuldades devido à seca no semiárido.
Walter Pinheiro lembrou que a seca é um fenômeno cíclico na região e o carro-pipa é apenas uma solução momentânea. O parlamentar afirmou que devem ser implementadas políticas constantes de convivência com o semiárido.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, defendeu a rejeição da medida provisória que extingue a SUDENE, solidarizando-se com o deputado José Pimentel, do PT, que expôs a mesma posição em entrevista ao jornal O Estado de Fortaleza.
Benevides sugere que a superintendência volte a funcionar coordenando projetos de desenvolvimento aliados à preservação ambiental junto aos municípios nordestinos.
Mauro Benevides propõe ainda que o presidente eleito aplique recursos nos setores produtivos para atingir a meta de criar 10 milhões de postos de trabalho.
Joaquim Francisco, do PFL, afirmou que é preciso fazer uma profunda reformulação na política federal para a agropecuária nordestina, que está com desempenho inferior ao nacional.
Com base em estudo da Secretaria de Assuntos Hídricos de Pernambuco, Joaquim Francisco defendeu maior estímulo à pesquisa e aumento dos financiamentos ao setor, que, segundo o levantamento, está com baixa produção e passa por grave crise.
Adão Preto, do PT Gaúcho, denunciou a irregularidade na prisão de 8 integrantes do MST, na cidade de Marisol do Oeste, no Mato Grosso, detidos há 118 dias. O deputado lembrou que ninguém pode ficar preso por mais de 80 dias sem julgamento.
Adão Preto afirmou que o delegado está usando os prisioneiros como reféns, uma vez que propôs sua libertação em troca da desocupação da Fazenda São Paulo, ocupada no mês de abril por 1.500 famílias.
Alderney Avelino, do PFL do Amazonas, afirmou que a prorrogação dos incentivos para a Zona Franca de Manaus é fundamental para diminuir as importações de produtos eletroeletrônicos no Brasil.
Segundo Alderney Avelino, é preciso divulgar a Zona Franca de Manaus para que o país compreenda sua importância para a geração de emprego e renda para a região, além de trazer divisas para o país com a exportação de seus produtos.
Não podemos falar apenas ou simplesmente prorrogar a Zona Franca de Manaus. Precisamos torná-la conhecida para que o Brasil inteiro entenda que hoje a Zona Franca de Manaus é tão importante para São Paulo quanto é para o estado do Amazonas. E aí sim, buscar cada vez mais inserir pessoas no mercado de trabalho, reduzir a importação de componentes e aumentar a nossa exportação. Isto nós estamos fazendo.
Pimenta da Veiga, do PSDB Mineiro, pregou a integração nacional como forma de promover o desenvolvimento das cidades de pequeno e médio porte, eliminando as desigualdades regionais para impedir a migração de moradores do campo para as metrópoles.
Pimenta da Veiga apresentou o projeto que divide o Mato Grosso, o Pará e o Amazonas em 10 novos estados. Justificando sua posição, o deputado citou as vantagens da criação do estado do Tocantins, desmembrado de Goiás.
Produtores querem recuperar a rodovia em Goiás, mas DENIT não deixa.
Geovan Freitas, do PMDB, após relatar o estado precário das rodovias federais na região de Jataí e Rio Verde, em Goiás, reclamou que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes não permite que os produtores façam a recuperação das vias.
O deputado denuncia que o governo federal não recupera as estradas. Dessa forma, gasta-se 2 horas para vencer um trecho de 80 quilômetros por onde passam a colheita e os insumos da região. Em condições normais, gastaria-se 1 hora.
Ao reivindicar que o governo recupere as BR-060, 364 e 158, Geovan Freitas observou que Jataí é responsável pela maior safra de milho do Brasil.
Luiz Carlos Reis, do PPB, registrou a contratação da empresa gaúcha Isila para a recuperação da BR-290 no trecho de 300 quilômetros entre São Gabriel, Rosário do Sul, Alegrete e Uruguaiana.
O contrato, explicou Reis, foi viabilizado graças ao programa Contratação de Restauração e Manutenção da Rede de Rodovias Federais, CREMA, do governo federal, que dispõe de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
E o importante é que esse recurso disponibilizado no BID tem um prazo de validade por 5 anos, quer dizer, para os próximos 5 anos, de novembro de 2002 que estamos, até novembro de 2007, esta empresa está contratada e os recursos já estão assegurados. Não depende de questões orçamentárias, como é comum em governos municipais, estaduais ou federais. Quando não tem mais recurso para uma determinada obra, tem que esperar o orçamento do ano seguinte.
Luiz Carlos Reis lembrou que a BR-290 é um importante corredor de escoamento dos produtos brasileiros para o Mercosul, servindo também de acesso dos turistas argentinos para as praias do litoral gaúcho.
Deputado condena o uso indiscriminado de radares eletrônicos.
Eni Voltolini, do PPB de Santa Catarina, afirmou que o Código de Trânsito não previa a criação dos radares eletrônicos, que estão sendo utilizados mais para aplicação de multas que para educar os motoristas.
Eni Voltolini acredita que a utilização de radares móveis ou portáteis só é válida com a supervisão de um agente de trânsito.
O parlamentar defende a utilização de barreiras eletrônicas que fotografam o veículo e registram a velocidade no ato da infração, não deixando brechas para recursos por parte do motorista.
É uma maneira inequívoca de registrar o fato que não permitiria ao infrator nenhum outro tipo de subterfúgio para escapar da infração, mas que, de fato, serviria para aquilo que o preceito básico previsto no Código de Trânsito Brasileiro colocava, que era segurança. A indústria da multa que se implantou nesse país e que hoje faz parte dos orçamentos de muitos estados e da própria federação, talvez, é alguma coisa que tem que ser banida.
Homenagem. A Câmara realizou sessão solene pelo Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado dia 20 de novembro.
O deputado Enio Bassi, do PDT gaúcho, que presidiu a sessão, lembrou que a data marca a morte, em 1695, do líder Zumbi dos Palmares.
Enio Bassi lamentou que, mais de um século após o fim da escravidão no Brasil, ainda exista um débito histórico do país em relação aos negros. Ele observou que 73 milhões de afrodescendentes são excluídos socialmente.
O autor da homenagem, Paulo Paim, do PT Gaúcho, ressaltou que a luta contra a discriminação racial é em favor de todos e garantiu que Lula vai apoiar a comunidade negra.
Segundo Paulo Paim, a melhor forma de combater o racismo é a construção de uma sociedade igualitária. Ele defende a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial.
Os principais pontos da matéria são a política de cotas para negros no trabalho, universidades e na mídia, a titularidade das terras habitadas pelos quilombolas, o Fundo de Ações Compensatórias para Descendentes dos Escravos e política habitacional específica.
Marcos Vicente, do PPB, registrou a realização do 11º Encontro Nacional da Família Rosalém, no dia 16 de novembro, em Ibiaçu, no Espírito Santo, reunindo 700 pessoas.
A família chegou ao Brasil em 1877, proveniente do norte da Itália, e espalhou-se por vários estados. Para Marcos Vicente, os Rosalém representam um marco para o Espírito Santo.
Francisco Dornelles, do PPB Fluminense, registrou o lançamento dos livros A Ditadura Envergonhada e A Ditadura Escancarada, que contam detalhes do regime militar.
Com base nos arquivos pessoais do ex-presidente Geisel e do general Gouberi, o jornalista Hélio Gaspari narra histórias do período em que houve tragédias, violência, censura e mudanças estruturais no Estado brasileiro, destaca Dornelles.
Fernando Gonçalves, do PTB do Rio de Janeiro, destacou a comemoração no dia 27 de novembro dos 3 anos de emancipação política do município de Mesquita, na Baixada Fluminense.
Fernando Gonçalves ressaltou ainda que, com os recursos orçamentários que conseguiu destinar ao município, foram realizadas obras de pavimentação e saneamento, construídas praças de esportes e comprados ônibus escolares e ambulâncias.
Deputada ressalta a luta em favor das mulheres.
Maria Elvira, do PMDB, despediu-se da Câmara afirmando que sua presença no Parlamento foi justificada por ter participado da elaboração de propostas que melhoraram a vida das mulheres.
A deputada, que concorreu ao cargo de vice-governadora em Minas Gerais, trabalhou na aprovação da lei que estabeleceu uma cota mínima de candidatas nas eleições para incentivar a participação feminina na política.
Mas Maria Elvira destaca a lei que obrigou o SUS a pagar os procedimentos de reconstituição da mama em mulheres que sofreram de câncer, uma das principais lutas de seu mandato. Para ela, a cirurgia devolve a autoestima das mulheres.
Vanessa Graciotin, do PCdoB do Amazonas, registrou o encontro de deputadas e senadoras dos 4 países membros do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, realizado nos dias 22 e 23 de novembro em Buenos Aires.
Segundo Vanessa Graciotin, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, um dos assuntos mais discutidos durante o encontro, está gerando grandes expectativas nos países vizinhos.
Ricardo de Freitas avaliou a situação adversa enfrentada pelos 96 deputados do PSDB que se candidataram à reeleição. Apenas 50 se saíram vitoriosos e a bancada do partido diminuiu.
Após acreditar a derrota dos tucanos à falta de apoio do PSDB, o deputado do Mato Grosso agradeceu o apoio que recebeu da família e do deputado estadual José Riva, responsável por mais de 66 mil votos que o reconduziram à Câmara.
Para Ricardo de Freitas, seu desempenho nas eleições reflete a busca de recursos para a saúde dos habitantes do Nortão mato-grossense e de uma política florestal que priorize o desenvolvimento sustentável visando o interesse social.
Deputados destacam prêmio da ONU para Fernando Henrique.
O presidente Fernando Henrique Cardoso vai receber no dia 9 de dezembro um prêmio da ONU em reconhecimento à política social de seu governo, que conseguiu aumentar o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano.
José Aníbal, do PSDB de São Paulo, acredita que o prêmio é para todo o país que sofreu profundas mudanças apesar de toda a oposição.
O secretário-geral da ONU disse que não só os indicadores sociais melhoraram fortemente no Brasil, como o presidente Fernando Henrique mudou o padrão de governança na América Latina. Quer dizer, a qualidade de governo do presidente Fernando Henrique mudou o padrão de como se governa na América Latina de modo democrático, um governo que operou todo o tempo um presidencialismo de coalizão com o Congresso Nacional, em parceria com o Congresso Nacional, sem crise, discutindo, convergindo ou não sobre as matérias importantes, mas enfim, fazendo com que o Brasil estivesse imune a crises institucionais todos esses anos.
José Aníbal lembra que as principais conquistas sociais do governo Fernando Henrique foram a redução do trabalho e da mortalidade infantil, a quase totalidade das crianças na escola e a reforma agrária.
Ieda Crucius, do PSDB Gaúcho, afirma que antes de implementar os programas sociais, o governo buscou formas de garantir que os recursos chegassem aos beneficiados, montando uma rede de informações através da comunidade solidária.
Então, a reversão no IDH, a mudança para melhor no IDH, ainda falta tanto a fazer, ela só pôde se dar nos últimos anos do governo Fernando Henrique Cardoso. Exatamente porque primeiro se precisou acabar com a fonte da corrupção e do desvio do dinheiro público. Então agora, recebe quem precisa. E a gente tem que radicalizar a universalização do acesso das pessoas a esses programas sociais. Por enquanto, ainda nem todas as prefeituras aderiram, nem todos os governos estaduais aderiram. e nem todos os recursos se tornaram disponíveis.
Para Ieda Crucius, é imprescindível que o novo governo dê continuidade a essa linha de programas sociais.
Segundo a deputada, o reconhecimento internacional à política social brasileira representa a garantia de instituições como a ONU, o UNESCO e o UNICEF, que estão dispostas a financiar novos projetos nesse sentido.
Hinaldo Leitão, do PSDB, contestou denúncias publicadas na revista Isto É sobre atos ilícitos praticados por políticos, muitos deles paraibanos, atacados por um réu, confesso, sem credibilidade, condenado por assaltos a bancos e outros crimes.
Hinaldo Leitão comunicou que estão sendo tomadas providências judiciais contra o denunciante e os responsáveis pela matéria para que a verdade prevaleça.
Moroni Torgan, do PFL cearense, defendeu maior participação da população na fiscalização do gasto público através de denúncias sobre a má aplicação dos recursos.
Moroni Torgan sugere que o valor das obras públicas seja divulgado, de forma que a população possa fazer a denúncia caso a construção não seja executada.
Saúde.
Deputado reivindica a solução para hospitais universitários.
Dr. L, do PDT paulista, cobrou das autoridades a execução de medidas para garantir a sobrevivência dos hospitais universitários que estão funcionando apenas para atendimento de urgência e emergência.
Dr. L reivindica também que a equipe de transição aponte soluções para assegurar uma saúde igualitária que inclua socialmente aqueles que sequer chegam às portas dos hospitais públicos.
Lincoln Portela, do PSL, reconheceu que a responsabilidade social deixou de ser atribuição exclusiva do poder público e destacou os segmentos da sociedade que passaram a atuar ao perceber que os governos não conseguem atender as demandas.
Lincoln Portela considera o trabalho de entidades como Voluntários das Gerais, patrocinado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e pelo SESI Minas, como uma verdadeira revolução silenciosa.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, registrou a criação de um novo fundo de investimento imobiliário pela Caixa Econômica Federal. As cotas correspondem a uma parte da propriedade do edifício Almirante Barroso, no Rio de Janeiro.
O imóvel, avaliado em 100 milhões de reais, será vendido ao fundo e alugado para a própria Caixa por 10 anos. Edinho Bez explicou que 95% do valor da locação será dividido entre os investidores na forma de rendimento mensal.
Inácio Arruda, do PCdoB cearense, ressaltou seu compromisso de combater as desigualdades de gênero e a violência contra a mulher e lembrou o dia 25 deste mês dedicado ao tema.
Inácio Arruda destacou ainda que a data homenageia as irmãs revolucionárias Mirabal, Patrícia, Minerva e Tereza, presas, torturadas e assassinadas em 1960, a mando do ditador da República Dominicana, Rafael Trujillo.
Marçal Filho, do PMDB Sul Mato Grossense, afirmou que o envolvimento de jovens de classe média na morte de pais e parentes demonstra a crise que a instituição familiar está atravessando.
Marçal Filho alertou os pais para a necessidade da construção de um lar sólido, onde haja respeito mútuo e cultivo de valores morais.
Educação.
Deputado quer incentivo ao ensino profissionalizante.
Crescêncio Pereira Júnior, do PFL do Ceará, discorda que seja dado mais valor a quem possui curso superior do que aos formados em curso técnico de nível médio.
Crescêncio Pereira Júnior quer a ampliação do ensino médio profissionalizante. Ele é autor de projeto de lei que obriga as empresas a contratarem profissionais formados nessas escolas na proporção de um técnico para cada 50 trabalhadores registrados.
Aldo Arantes, do PCdoB Goiano, espera que o governo de Lula fortaleça o projeto de universidade pública gratuita de qualidade que contribua para o desenvolvimento sustentável do país.
Segundo Aldo Arantes, o governo Fernando Henrique fragilizou o setor com redução de recursos e pagando salários baixos. Ele recorda que 90% das pesquisas de ciência e tecnologia são realizadas pelas instituições de ensino superior.
Newton Lima, do PFL paulista, repudiou a adoção pelo Ministério da Educação dos livros didáticos da série Nova História Crítica, do professor Mário Schmidt, considerado por pais e professores como inadequado para a formação dos alunos.
Os livros são escritos em tom debochado e trazem comentários vulgares sobre os personagens históricos, criticou Newton Lima. Para o deputado, a história é tratada de maneira superficial pelo autor e não desperta o verdadeiro interesse dos estudantes.
Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, alertou para a situação das fronteiras do país, principalmente na região norte, que se encontram desguarnecidas em decorrência da falta de policiais e de equipamentos.
Chico Rodrigues pediu a instalação de delegacias da Polícia Federal nos municípios de Paracaíma e Bonfim para combater o contrabando, o tráfico de drogas e a entrada ilegal de pessoas no Brasil, que são comuns na região.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.